muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Gente, eu tava ali na sessão infantil agora e um monte de monstro ganhou vida. É melhor eu dar conta disso pra não atrapalhar a entrevista.
Pode ir tranquila e deixa o papo comigo. Olá, Ana!
Tudo bom, gente?
Oi. Primeiramente, eu queria dizer que eu tô muito honrado com a tua presença aqui na nossa livraria. Eu até devo algumas explicações, aconteceram os imprevistos na sua sessão aqui, né? Nessa área aqui que a gente tá agora. E assim, eu juro que a tua sessão estava organizada, mas ela se perdeu no espaço-tempo contínuo. Acontece sempre. E por isso que eu preciso da tua ajuda, assim. Então, em cima da hora, eu tive que te chamar aqui.
Não, não tem problema. É arrumar a estante é comigo mesma.
A gente que escreve e gosta de ler, né? É o que a gente está acostumado a fazer mesmo.
É, eu procrastino de forma ativa. Arrumando estante, passando pano. Não só em alguns assuntos candentes, eu passo o pano literalmente assim mesmo, né? Pra tirar os pelos do cachorro.
Eita! Eu acho que a melhor forma da gente começar, então, é saber mais sobre você, Ana. Conta pra gente.
Bom, eu nasci em São Paulo em 1979, então já faz um tempo. Sou escritora, sou pesquisadora, trabalho muito com ficção científica, trabalho bastante com poesia também, que é outra coisa que eu amo. Publiquei vários livros de poesia, meu primeiro livro foi publicado em 2005, então já faz um tempo que eu tô aí pelas estantes, carregando caixa de livro. Meu último livro de ficção, o A Telepatia São os Outros, que foi publicado pela Monomito em 2019, e foi finalista do Jabuti, venceu o Prêmio de Literatura Fantástica e foi finalista também do Prêmio Argos. Ele é uma novela, curto de ler, pra quem quiser. Acho que é isso.
Não, ótimo, excelente. Algo que eu sei da sua trajetória que você não explorou muito nessa sua primeira resposta é a parte acadêmica, né, Ana? Principalmente esse seu trabalho na não-ficção, mas que justamente versa sobre ficção. Então, você poderia contar mais pra gente quais são as pesquisas que você faz, quais publicações você já participou?
Claro. Bom, eu finalizei o doutorado na área de estudos linguísticos e literários em inglês. Meu objeto de estudo foi justamente trabalhar com utopia, feminismo e ficção científica.
Olha só.
Trabalhei com duas autoras que eu admiro muito, a Ursula Le Guin, que à época estava viva, e a Margaret Atwood. E da Le Guin, eu trabalhei com A Esquerda da Escuridão, e da Margaret Atwood, O Conto da Aia. E eu produzo artigos acadêmicos de vez em quando. Os que eu posso mencionar que eu acho que são interessantes para essa conversa, eu assinei um com a Pilar Bu a respeito da Diná Silveira de Queiroz, que é uma escritora de ficção científica, uma mulher branca que inicia a primeira onda da ficção científica no Brasil. Então a gente discutia, então, nesse artigo científico, um livro dela de contos. Enfim, esse é um exemplo de produção acadêmica que eu faço.
Um exemplo, né, Ana, que a gente sabe que você está sempre participando, organizando tanto publicações quanto eventos, coletivos, revistas, um monte de coisa que envolve essa comunidade literária. Foi, pelo menos, o que eu encontrei aqui na minha pesquisa do que eu achei do resto da tua sessão aqui que a gente está organizando. Então, eu queria justamente saber de você, como é que você se sente fazendo parte desse meio, vendo tantas pessoas embarcando nessa com você nas publicações e participando desses eventos?
Eu assino também vários artigos para jornais especializados, né? Então, para o Estado de São Paulo, já escrevi, para o Globo, fiz, enfim, um obituário que muito triste quando a Le Guin faleceu. Também escrevi para o Suplemento de Pernambuco, tem, assim, com mais frequência, que é um jornal especializado que eu amo, que tem capas lindas, a arte é sempre maravilhosa. Também eu acho muito importante a gente organizar a nossa comunidade de escritores e leitores. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, para dar exemplos, há um tempo atrás, nós criamos a Fantástica 451, que basicamente é um grupo do Telegram, tem um site que tem lá o link do grupo. E se o link às vezes não funciona porque o Telegram mesmo muda, mas é só pedir de novo, ele é um grupo público. E dele a gente tem a revista Fantástica 451, que a gente publica uma a cada... É anual, né? Tem ISSN, então o pessoal aí que precisa de lates, uhum, é legal participar. Também participo do Festival Relampeio, cuja primeira edição aconteceu ano passado. Essa edição vai acontecer de 1 a 4 de abril. Estou na organização esse ano, não estou tão perto quanto no ano passado, e estou muito empolgada. Um festival muito interessante, porque ele é todo online, convidado com muita gente internacional. E é uma forma também do Brasil se mostrar para fora, né? A produção brasileira também mostrar sua relevância. Pensando ainda um pouco nessa ideia de comunidades, eventos, eu faço parte da FutureCon, que é uma convenção internacional. O ano passado a gente realizou um evento em setembro com 65 pessoas convidadas de 25 países diferentes, usando o inglês, nossa, como idioma padrão de comunicação, né? A organização, cada um fala também um idioma, mas a gente também segue falando inglês entre nós. A cada dois meses a gente faz os Future Talks, que são encontros para discutir assuntos da ficção científica, que são relevantes para diferentes países, tentando falar um pouco da produção que não é anglófona. Então, embora a gente use o inglês como língua padrão para se comunicar, a gente também tenta falar das outras produções de ficção científica que não são publicadas em inglês e que estão bastante um pouco à margem aí de um certo mercado, de um certo entendimento do que a ficção científica é.
Agora até ficou um pouco mais claro de por que que eu fiquei tão perdido nessa tua sessão aqui, né? Porque daí a gente olha e fala assim, é tudo o mesmo autor que fez isso? Não, não pode, deve estar misturado com outros, né? Mas não, ah, é tudo faz parte da mesma estante, né? E falando nesses eventos literários, eu não posso deixar de comentar, né, sobre o livro que você já citou, que foi o romance A Telepatia São os Outros, que foi indicado para o Prêmio Jabuti em 2020. Por favor, se você puder acrescentar mais, contar mais sobre como é esse livro, qual foi a concepção, a escrita e como foi a recepção do público.
Quis fazer um livro que comentasse um pouco a relação que as pessoas têm com a internet, para ser sincera. Esse foi meu incômodo principal que me levou aí a essa ideia do chá telepático. Então, ele é um livro de uma protagonista, a Irene, ela tem 50 anos. Eu sei que há poucos livros que trabalham com protagonistas que sejam mulheres nessa faixa etária. A Irene é uma pessoa não branca. Ela vai pro Chile por conta de um artifício da trama ali, que a mãe dela falece. Isso tá bem na primeira, quase no primeiro parágrafo, tendo um spoiler. E as amigas dela acham que ela tem que ir pro Chile pra fazer participar lá de um, enfim, de um curso. Ela vai no lugar da filha de alguém, né? Então é uma coisa meio que a trama a leva um pouco pra essa aventura, que ela não é exatamente a pessoa que é afeita a aventuras. E lá a Irene toma contato, então, com uma bebida que permite a telepatia, ou seja, que as pessoas se comuniquem pelos pensamentos. Entretanto, assim como acontece também na internet, né, nem tudo que a gente lê ou sente pela telepatia é agradável, e as pessoas, aí no caso da telepatia, não têm muito controle do que elas emitem, e geralmente elas se mostram extremamente vulneráveis e passam muita vergonha nesse processo, então não é algo agradável, porque eu também acho que participar de rede social não é nada agradável, né, geralmente é, geralmente é gostosinho, né, mas tem momentos que podia, a gente podia viver sem. Aí eu pensei essa história, enfim, e é legal, porque para mostrar um pouco o Chile, né? Ele primeiro no interior do Chile, depois vai para a capital, né? Santiago. E para falar um pouco desse olhar, desde o Brasil, né? Mas a respeito da América Latina, que às vezes eu acho que falta um pouco essa relação. É um escritor que eu gosto muito, que é o Jorge Baradí, que é um escritor de ficção científica chileno. É um exemplo, por exemplo, de livros que a gente poderia ler mais, que podia estar mais no nosso cotidiano. E, infelizmente, pela questão linguística, sempre acaba muito separado, né, a produção brasileira do restante da América Latina. Com relação à recepção do livro, eu fiquei muito feliz com as premiações, né? Faz muita diferença existir premiações, porque o livro ele volta a ser comentado, ele chega a pessoas que não se interessariam por ele se não tivesse esse selinho, assim, né, finalista do Jabuti, lá um dos cinco, lá, né? Infelizmente, é real, né? Eu vou dar um exemplo, né? Os taxistas da minha rua ficaram sabendo do Jabuti, né? Então, assim...
Olha só.
É, certamente eles não ficariam sabendo se não fosse essa popularização que o prêmio tem. Realmente, isso ajudou. Eu recebi, assim, bastante retorno empolgado sobre o livro, porque ele é curto, né? Então, acho que isso também ajuda. E eu fico muito feliz, assim, em colaborar um pouco para a divulgação da ficção científica no Brasil e tentando trazer algumas outras questões. E a última coisa é que o livro, ele teve duas leituras sensíveis, uma da Uva Kostriuba, ela releu pensando um pouco nas relações LGBT ou LGBTQI+, para ver se eu não estava errando a mão em umas coisas ali, e a Viviane Nogueira nas questões raciais. E as duas deram contribuições muito importantes para o livro ficar do jeito que é, né? Fora o Tony Moraes, que é meu editor, o George Amaral, que é um grande amigo meu que lê o livro, a Vanessa Guedes também. Então, ele teve uma cozinha extensa para ficar pronto. E eu acho que isso, enfim, se quem está ouvindo a gente escreve, né? Eu acho que essa cozinha demorada dele ajudou também a ficar com um pouco mais de harmonia, com umas pontas mais arredondadas, ele funcionar um pouco como narrativa.
Excelente, assim. E o próprio livro também teve o prefácio do Enés Tavares, né? Outro escritor nacional. E ele comenta principalmente da sua escrita, né? Como existe poesia no seu romance, né? No jeito que você escreve. Eu achei nas estantes aqui justamente alguns livros de poesia seus. Então eu também quero que tu me ajude aqui, me apoie a contar como é essa tua relação da poesia prosa, como você acha que isso contribui para a criação da voz literária, né? Eu acredito que todo autor procure.
Amo muito poesia, eu leio poesia com muita frequência, adoro dar aula sobre poesia, assim, dou ateliê de escrita sobre poesia há muitos anos. Quando dá, traduzo poesia e sempre acho que não tá bom o suficiente. Talvez eu pense as frases da forma um pouco que os poetas escrevem, porque eu gosto de pensar em unidades menores e que elas façam sentido também no ouvido, que tem uma beleza ao escrever. Isso pode ser bem chato, então tem gente que odeia esse tipo de escrita, né, e tá tudo bem, porque nós somos pessoas muito diferentes, mas as outras com gosto muito diferente. Eu acho muito legal mesmo pensar nas imagens, pensar assim no som da coisa, se a frase tá com ritmo. E esse é um tipo de pensamento que é bem específico de quem produz poesia. Então, para mim, as coisas estão muito ligadas. Embora eu acho que há histórias que só conseguem ser ditas em prosa e há histórias que só conseguem ser ditas de forma, enfim, como um poema mesmo, né?
Sim, e se a gente já comenta que um tradutor, né, quando traduz um livro de fora, ele é autor também, né, obviamente. No caso da poesia, eu acho que não existe a mínima dúvida disso, né? Porque toda a adaptação português brasileiro, toda essa sonoridade que você comentou, então, realmente, eu entendo a responsabilidade que você comenta que é tão forte no ombro de quando vai traduzir poesia, né?
Eu admiro muito quem traduz bem poesia. É uma coisa dificílima e, sim, você tem que ser poeta, não tem jeito. Mas é muito gostoso, né? Porque você tenta entrar no poema e ver como é que aquela pessoa resolveu aquilo no idioma dela. Aí você fica, gente, como é que eu vou fazer agora? Né? E sempre tem algo que se perde. O Robert Frost, ele fala que tudo que se perde na tradução de poesia é a poesia. E eu acho que é uma definição muito apropriada.
E eu acho que estar entrevistando você agora abre uma oportunidade aqui para uma pergunta. Ana, você poderia indicar alguns poetas nacionais para quem está ouvindo a gente, até para a gente adicionar aqui na nossa biblioteca, já ficar no nosso radar? Pessoas que você gosta e gostaria de divulgar o trabalho?
Cuidado que vai ficar, as estantes vão ficar vergadas. Não, mas eu gostaria de mencionar. Bom, a Viviane Nogueira mesmo, que eu acabei de falar, fez a leitura sensível do A Telepatia São os Outros, tem um livro belíssimo que se chama Uma Casa Se Amarra Pelo Teto, inclusive foi uma contaminação, mas é um livro super bonito. Então, Viviane Nogueira, Uma Casa Se Amarra Pelo Teto. Também gostaria de citar a Lubi Prats, que tem Um Corpo Negro, que é um livro que está traduzidíssimo agora, né? Eu acho que ela é um destaque mesmo na cena de poesia brasileira. Gosto muito da Jeane Calegari, que ela tem um livro que se chama Miolos Frescos, que é muito engraçado. Então, para quem gosta de horror, por exemplo, Miolos Frescos pode ser um livro bem interessante. Para finalizar, eu gostaria de trazer um livro que ele é um pouco mais antigo, que é De Novo Nada, do Paulo Ferraz. Ele tem um dos começos de livro de poesia, assim, que eu acho muito bonito, que ele fala que só o impensável é possível. Então, eu acho muito bonito, assim, porque eu uso muito de epígrafe esse verso, né?
Uhum.
Então, aí eu citei algumas pessoas, estão todas vivas, produzindo, estão no Instagram, acontecendo.
Não, que excelente, excelente.
E dos tradutores, tem muitos, assim, Paulo Henrique Brito, a Stephanie Borges, mas sou muito apaixonada pelo Guilherme Gontijo Flores, também é um super poeta, mas para falar aí, porque a gente tem muita gente maravilhosa, né? E até o Augusto de Campos Lindo, que está vivo também, fez aniversário agora há pouco. O meio de poesia é bem pequenininho, é parecido com a ficção científica, mas tem muita gente com muita força para fazer as coisas também.
Ah, que ótimo. Quanto mais livros aqui nessa estante, mais trabalho para a gente também. A gente sofre aqui trabalhando, mas a gente precisa ter um emprego aqui. Então a gente está super feliz. A gente bota umas magias aqui, tudo reforça a estrutura, tá ótimo. E olha só, quase esqueci. Embora você não trabalhe aqui na livraria com a gente compartilha a mesma casa. Você participa do outro podcast do site Leitor Cabuloso, o Pindorama. E eu sei que lá vocês têm uma missão parecida com a nossa. Porque enquanto a gente divulga autores nacionais, vocês analisam essas obras, esses contos. A minha pergunta justamente é, como é trabalhar tão pertinho da gente, assim? Como é que é o Pindorama?
Bom, o Pindorama, eu adoro fazer parte do Pindorama, porque eu cheguei sem conhecer muito as pessoas, eu já tenho amigos. Eu adoro gravar, assim, tenho muito carinho mesmo pela equipe. O patrão, o senhor Basso, do Leitor Cabuloso, tá na equipe, junto com o Rodrigo Hipólito, o Samuel, o Muca e o Denis. Então é uma equipe muito legal. A nossa missão, nós escolhemos contos de revistas brasileiras que são distribuídas de forma gratuita na internet e nós analisamos esses contos. Então é como se fosse também o clube do livro, né? Que você tem que ler o conto, a gente pega textos curtos, né? Então dá para ler, ouvir o podcast, discordar da gente. É muito legal e a gente traz algumas pessoas convidadas também para deixar mais interessante.
Além do Pindorama, eu também fiquei sabendo que você tem o seu próprio podcast, não
é
mesmo?
Pois é, o Incêndio na Escrivaninha retornou. Eu estou muito feliz. O Incêndio na Escrivaninha, eu mantive uma época que eu morava fora do país e tinha muito saudade dos meus amigos, de falar com os meus amigos também. Estava me sentindo isolada um pouco. E talvez agora nessa fase de isolamento social que vivemos, também vou ter sentido necessidade de voltar com o podcast. Tem que agradecer a Lígia Colares também pelo empurrãozinho, entre outras pessoas que também sempre ficava perguntando quando volta o podcast. E ele retornou com o Thiago Ambrosio Lage e a Vanessa Guedes agora também na bancada. E a gente fala do mundo e os livros. Então a gente fala, sei lá, sobre comida e os livros, sexo e os livros. Mas tem roteiro, né? É uma conversa de bar um tanto quanto organizada, assim, mas é gostosinho.
Eu acho que depois dessa aula que a gente teve aqui nessa entrevista, a gente já pode encaminhar para a nossa parte final, que a gente sempre tem em todos os nossos episódios e que não poderia deixar de faltar agora. Opa, não poderia deixar de ter agora. Que seria, Ana, qual que é o nome da seção mágica da nossa livraria que você acha ideal para abrigar as suas histórias?
Eu acho que pode ser As Incríveis Histórias da Ana Rusch. É meio pretencioso, né? Mas da Ana R, talvez, fica menos pretencioso.
Da Ana R, para ficar o suspense, né? Ficar o enigma. Isso, quem é a Ana R?
Tem tantas anos, Ana é o nome mais comum do Brasil, né?
Ah, é ótimo, olha, eu achei excelente e eu declaro aqui que está criada mais uma sessão do Leia Novos BR. Novamente eu agradeço, Ana, por esse papo incrível, por achar um horário nessa sua agenda lotada aí de cação, de livro, tradução, por me ajudar aqui na livraria, né, obviamente. Eu termino perguntando, né, que se a gente precisar de mais alguma informação, onde que a gente pode te encontrar, passa suas redes sociais, os teus, tem algum livro saindo aí, já conta tudo pra gente.
Bom, vocês podem me encontrar no Twitter, no @AnaRusch, no Instagram, que eu gosto muito também, que se chama Ana Rusch também, @AnaRusch. Se você não souber escrever Ana Rusch, o Google ajuda, porque tem um monte de consoante. Tem um site e uma newsletter que eu mando uma vez por mês, assim, que eu faço com muito carinho, gosto de fazer newsletter, e na newsletter tem, assim, um monte de coisa lá que tô fazendo, enfim, esse monte de, esse pequeno caos criativo vai estar lá.
E aí, o que eu perdi? Como é que foi a entrevista?
Ah, foi ótima, né? Como sempre. E pela calmaria, você resolveu o problema com os monstros, né?
Ah, sim, sim. Agora vamos pra casa que eu tô toda doída. Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. E obviamente que não seria possível fazer este programa sem as contribuições das nossas madrinhas e padrinhos no Catarse e no PicPay. Meu muito obrigado para Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda Nildoca, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Tiago Augusto, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, o Francisco Faria, o Thiago Rudger, a nossa querida Marina Kondratovic, ao Alan Felipe, a querida da Lubento, ao nosso apoiador Clécius Duran, a Laine Lilica, a Lara Prado, a Alessandra Rocha, ao Igor Bajo, ao nosso amigo Ricardo Brunoro, ao Mauri Silva e também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.